Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 163, ano 6, programa Ciência UFES, 163, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o pesquisador do Laboratório de Pesca e Aquicultura da UFES, meu amigo Joelson Muziello. Joelson falou com você, aqui no Ciência UFES, sobre um guia ilustrado da atividade pesqueira no Rio Doce, o maior rio do Espírito Santo. Um guia espetacular, guia ilustrado da atividade pesqueira no Rio Doce. Muito, muito obrigado ao pesquisador do Laboratório de Pesca e Aquicultura da UFES, Joelson Muziello, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES dessa sexta-feira fala com o professor Richard Buchmann, pesquisador do Laboratório de Paleontologia da UFES, está participando de uma das mais importantes descobertas pré-históricas aqui do nosso estado, né, do Espírito Santo. A identificação dos fósseis de animais pré-históricos encontrados na Gruta do Limoeiro, lá em Castelo, no município de Castelo, no sul do estado. Nessa gruta, que já era conhecida por achados de ossos indígenas, agora foram encontrados fósseis de mamíferos do período Pleistoceno. É, nunca tinha escutado falar desse período, não, mas tem. Compreendido entre 2 milhões e meio de anos até quase 12 mil anos atrás. São 6 animais, entre eles um tigre dente de sabre. A identificação desses fósseis conta com a colaboração do Laboratório de Paleontologia da UFES, em parceria com a Prefeitura do município de Castelo, com pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal da Bahia e do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Olá, professor Richard Buchmann. Seja bem-vindo aos estudos da Rádio Universitária, ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio. Olá a todos os ouvintes. E muito obrigado pelo convite de estar aqui para falar um pouco dessa nossa descoberta.
Perfeito, professor. Professor, vamos direto ao ponto. O que exatamente foi encontrado lá em Castelo e por que essa descoberta é tão importante?
Bom, a gente foi chamado lá, a nossa equipe dos paleontólogos desse projeto, né, do Paleobert NCT. E o gerente de departamento de História Natural de Castelo, ele tinha essa dúvida sobre algumas peças que ele tinha encontrado lá e queria algumas informações.
É do município de Castelo, esse gerente?
Isso, da prefeitura.
A prefeitura tem um departamento de História Natural?
Isso, criaram, é. Até porque, pelo esse contexto histórico que você falou sobre os indígenas de lá e tal, eu não conhecia muito essa parte da história antes de ser convidado. Uhum. A partir do momento que a gente foi para lá, deu uma olhada nesses fósseis, ele contou um pouco dessa história. Ele já era geólogo, já era aposentado da Petrobras, ele tinha alguma dúvida sobre essas peças, se eram realmente fósseis ou não. Tinha muita coisa que era rocha, mas tinha coisa que era fóssil. A gente encontrou, né, quando a gente foi levar para o espaço da prefeitura, esses fósseis estão lá, a gente encontrou, como você mencionou, um tigre dente sabre, que era o Ismeloda populato. Os ossos estão muito fragmentados, né, então a gente consegue identificar pela uma parte diagnóstica do esqueleto do bicho. É, obviamente a gente não achou o esqueleto do tigre de sabre inteiro, mas a gente achou alguns ossos que muito provavelmente pertenciam a um indivíduo de Smelotum populato, que é o nome científico do tigre de sabre. Além dele, a gente encontrou pelo menos três tipos de preguiça lá, três espécies de preguiça. Algumas a gente não conseguiu chegar à espécie, mas conseguimos saber que eram bichos diferentes. É, a gente, um deles foi o Eremotherium laurilage, que a gente já tinha o registro para cachoeira de Itapemirim, que é uma preguiça grande, de 6 a 7 metros que media.
Já tinha sido encontrado em Cachoeiro.
Em Cachoeiro, na década de 70.
Alguns fósseis.
Um paleontólogo recolheu alguns fósseis e levou para o Museu Nacional.
Uhum.
Parte dessa descoberta dele está aqui com a gente na coleção.
Certo.
E aí é. A gente pode dizer, né, que naquela época ele recolheu pelo menos um Eremotherium laurilage, que é essa preguiça, um mastodonte, né, ossos, né, de um mastodonte, e ossos de toxodonte, né, que é o que tem com a gente aqui.
O que ele também foi encontrado agora em Castelo, toxodonte.
Toxodonte, sim. O que ele levou para o Museu Nacional, o Carlos de Paula Couto, esse paleontólogo, a gente não sabe, porque... foi para a coleção e aí o museu pegou fogo e enfim.
Nossa, mano, que tristeza.
É, a gente não sabe ainda se esse material foi perdido, como é que tá.
Só entendi. Está em processo ainda de recuperação.
É. Aí, voltando a falar das descobertas de Castelo, mas outras duas preguiças um pouco menores. A gente pode fazer até um análogo com um filme da Era do Gelo.
Certo.
Que o Cid, no caso, aquele personagem um pouco menor. No primeiro filme, acho que parece uma pessoa, né?
Uhum.
O Cid é um pouco menor que uma pessoa. Só que ele ainda é muito maior do que a preguiça que a gente vê hoje, aqui, no atual.
Certo.
Então, o Cid já era considerado uma preguiça gigante. Ele só não era grande igual esse Eremotherium laurilage. Era outra espécie de preguiça.
Uhum.
Então, essas outras preguiças que a gente achou, poderia ter aí uns 3 metros... um pouco menos.
Mas uma das preguiças encontradas tem de 6 a 7 metros.
Isso, essa a gente conseguiu chegar a nível de espécie, o Eremotherium laurilage. Inclusive, dentro os materiais que a gente recolheu, a gente conseguiu ver que ainda tem mais de um indivíduo e que um desses indivíduos provavelmente era um juvenil, porque os ossos não estavam todos suturados ainda.
O que é isso, ossos suturados?
Porque o osso ele tem um crescimento. Então a gente consegue ver as fases de crescimento do osso.
Ah, entendi.
Isso em filhentes também, na gente, a gente consegue ver.
Ele não estava tão maduro ainda.
Não era um osso de adulto.
Entendi.
E aí a gente consegue, mesmo que a gente não encontre o esqueleto inteiro, ó, esse aqui é um bicho inteiro, aqui é o ossário inteiro, a gente consegue ver por alguns elementos óbvios que há um indivíduo juvenil, um outro adulto, ou há dois indivíduos, muito por exemplo... Se a gente achou dois ossos do braço, os mesmos ossos do braço esquerdo de um bicho, só achamos esses dois ossos, a gente já pode inferir que a gente encontrou registro de dois indivíduos.
Claro, com certeza.
Porque são
do mesmo braço
do mesmo indivíduo, então são dois indivíduos.
Claro.
Registro de dois indivíduos.
Mas uma preguiça de 6 metros é muito grande, né?
É grande. E o toxodonte, continuando...
Descobriram a idade desse indivíduo?
Então, a gente ainda não chegou nessa fase ainda, isso eu posso falar. Acho que no final dessa resposta ainda eu já posso falar. Tem também um toxodonte, como você mencionou, né? E aí esse bicho, pela medida do osso, a gente consegue inferir que ele pesaria mais de uma tonelada.
Nossa! Então ele é parecido com qual bicho, esse toxodonte?
Esse bicho, ele era um... Ele não deixou descendentes, né?
Uhum.
Vivos. Mas ele é parecido, ele não é um parente próximo, mas ele é parecido com um rinoceronte.
Entendi.
Com um hipopótamo.
Era um quadrúpede.
Isso. Tem alguns trabalhos que falam que ele poderia... se adaptar bem a vários tipos de dieta, mas ele era herbívoro.
Uhum.
Poderia ser pastador, poderia estar em ambiente arbustivo, florestado. Uhum. Mas ele era com certeza um herbívoro.
Uhum.
Se apoiava em casco e tal. Muito parecido com um rinoceronte, só que sem aquele chifre. E além disso, um cervídeo também, um cervo. A gente achou um osso de cervídeo.
E aí é ao todo seis animais.
Seis animais.
Uhum.
A próxima etapa, né, que você perguntou sobre a datação, a gente ainda está pensando em fazer. Nesse primeiro momento, a gente só chegou e identificou o que era o quê. E a gente foi chamado para ver se era fóssil. A gente chegou e falou, ah, é fóssil. A gente identificou, chegou a nível de espécie algumas coisas não eram tão diagnósticas para a gente identificar.
Uhum.
Obviamente, a gente também achou mais material do que a gente realmente divulgou, né? Porque muita coisa, como eu falei, era muito fragmentado. Não era diagnóstico, vamos dizer assim. A gente não, é um meio de um osso, a gente não consegue chegar ao nível de espécie só pelo meio daquele osso. A gente consegue falar, é um fóssil alguma coisa.
Entendi.
Mas a gente não consegue falar do que é.
Uhum.
E como você falou, mas essa preguiça era muito grande, a gente entra nessa caverna muito estreita, o que está fazendo lá? Com certeza teve alguma dinâmica que aconteceu para esses fósseis terem entrado lá dentro. Como esse ambiente já é muito, igual você falou também, já tem uma história de indígenas, a gruta é aberta para visitação, então a gente não consegue ter um controle de preciso de como esses fósseis foram parar lá.
Ou seja, a minha dúvida, esses fósseis foram parar dentro dessa caverna em vida ou alguma possibilidade de movimentos geológicos que levaram esses fósseis depois de mortos, levaram eles para lá?
Então, não diria nem movimento geológico, mas também em vida não, porque a preguiça muito dificilmente daquele tamanho ia entrar lá. Mas muita coisa pode ter acontecido. Por exemplo, em Cachoeiro, a gente encontrou esses fósseis bem preservados no meio de uma fissura. Né? Vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco da geologia do estado.
Claro.
Os fósseis normalmente são preservados em rocha sedimentar, que seria aquela que é formada pela deposição de sedimento.
Entendi.
Que a gente vê em camadas.
Claro.
Talvez muito representativo seja o Grand Canyon nos Estados Unidos, que a gente consegue ver de longe. Aquelas
as camadas,
na
né?
horizontal.
Ou seja, a terra, os ossos, os dejetos vão se depositando e vão solidificando, né?
Isso.
Aí vira um fóssil.
Isso, aí o fóssil está ali no meio.
O fóssil está ali dentro.
Né? O osso, o animal, se ele for rapidamente soterrado,
entendi.
Ele vai ser preservado.
Perfeito.
E não vai sofrer com as intempéries do clima.
Da natureza. Né? Né?
Com outros bichos comendo, predando, entendeu? E aí ele vai, se ele for rapidamente soterrado, isso pode ajudar para preservar esse, vai passar por esse processo de diagenéticos e isso vai se tornar um fóssil. E aí tem vários tipos de
forma
processos diferentes para se tornar um fóssil. Uhum. Acho que não cabe a gente falar aqui. Mas esse material, muito provavelmente, ele foi colocado naquela gruta, não eram espécies que conseguiriam viver naquela gruta.
Ou seja, a preguiça não entrou lá e o tigre foi atrás para comer a preguiça, não, né?
Aí tem uma série de coisas que poderia ter acontecido. Um predador, ele não pode afirmar se é o tigre, pode ter levado alguns restos lá e comido lá. Algum indígena pode ter levado isso como uma ferramenta, sabe? De fazer algum adorno, alguma coisa. Alguém há 20 anos atrás aqui em Castelo pode ter encontrado outro lugar e levado lá para dentro.
Entendi.
O mais provável, que é o que aconteceu em Cachoeiro, a gruta ela tem várias saídas, né? E essa gruta provavelmente tinha outra saída. Nesse outro lugar, que a gente entrou na gruta e viu, que já está fechado, a água muito provavelmente chovia lá em cima, ela trazia as coisas lá de cima, trazia sedimento. Né? Quando chovia.
Ah,
e isso pode ter trazido os bichos que morreram lá fora.
Entendi. Alguns ossos
ficaram na
enxurrada.
Isso explicaria porque a gente acha fragmentos de ossos, não acha os ossos inteiros. Entende?
Entendi.
Aí,
claro.
Só que, como já é uma gruta que não teve um controle, né, para fazer essa coleta, então vai ser muito difícil também a gente chegar nessa e poder inferir isso com mais.
Como que os ossos foram para lá. Entendi.
Então é um chute que eu estou dando aqui.
Entendi.
Mas, logicamente, todas as hipóteses são várias.
Se eu for lá em Castelo, eu consigo acessar e fazer uma visitação a essa caverna?
Então, eu não sei como que eles estão Como que é o controle dessa caverna? Pelo que eu entendi, essa caverna, ela é aberta para visitação.
Entendi.
Tem, quando a gente chega lá, porque a gente foi no final de semana, então tá lá fechado. É, tem um centro de recepção com algumas fotos dos indígenas que foram encontrados lá. Foi aí que eu fiquei sabendo, na verdade.
Ou seja, a caverna é usada para turismo científico.
É, pode ser. Ela era aberta para visitação, acho, para conhecer a gruta. Uhum. Não necessariamente, não sei se... Não, eu não fiz o passeio.
Perfeito.
Né? Então não sei quais informações que eles falavam lá.
Você foi lá para ajudar a identificar os fósseis.
Isso, com a caverna... Tinha um portãozinho, né, quando estava fechado, e aí quando a gente foi com a prefeitura, eles abriram, né, porque a gente está em parceria com a prefeitura.
Perfeito, né? Perfeito. Vocês continuam com esse trabalho ou já terminou esse trabalho de identificação?
Não, esse trabalho, como eu falei, ele vai continuar. Perfeito. E a gente quer pelo menos produzir um ou dois artigos em frente a isso, com o apoio da prefeitura. É, eles nos apoiaram desde o primeiro momento para realmente fazer essas análises de datação agora.
Perfeito.
Porque com essas análises a gente consegue, que é uma técnica com isótopos, e aí a gente consegue ter algumas sacadas importantes, como a idade, né, para realmente saber se esses bichos são dessa época que a gente está falando. É, a gente consegue fazer também, como são isótopos, a gente consegue fazer níveis tróficos, eu já te digo. Uma espécie de cadeia alimentar. É, como a gente achou um carnívoro, a gente pode saber se haveria uma associação entre esse carnívoro e os herbívoros da caverna.
Entendi. Ou seja, se o carnívoro estava comendo os herbívoros, né?
Se existisse
essa relação na cadeia
além
alimentar.
Além disso, a gente ainda pode fazer inferência contra o clima daquela época.
Entendi.
Por esses isótopos de cada um. E como são vários bichos, a gente tem um nível sensível muito maior.
Perfeito. Essa datação ainda vai ser feita.
Vai.
Mas para a gente dar uma ideia para o nosso ouvinte, a gente está falando em torno de 10 mil anos atrás, é isso?
É, então, é sobre o Pleistoceno.
Perfeito.
A gente acredita que sim, mas não é uma verdade absoluta para a gente.
Claro,
sabe,
claro.
Que pode ter sido um pouco mais recente.
Entendi.
A gente vive hoje no Holoceno.
Holoceno.
É.
É um período imediatamente posterior ao Pleistoceno, é isso não?
Mais recente.
Mais recente.
É. O Pleistoceno, ele é uma época, e o Holoceno são uma época de um período, a gente está falando de estratigrafia,
uhum.
Período quaternário, que está inserido na era geológica, que está, na era cenozoica,
uhum.
Que está inserido no éon fanerozoico. Então aí tem algumas divisões para a gente até se organizar nessa história da Terra. E quando a gente fala de Pleistoceno, a gente está falando de coisa recente, muito recente comparado com dinossauros, por exemplo.
Que viveram
a... A gente está falando de milhares de anos, e aí um pouco do primeiro milhão de anos, dos primeiros 2 milhões de anos dessa época.
Uhum.
Os dinossauros viveram há 65 milhões de anos, foram extintos há 65 milhões de anos.
Perfeito.
Os dinossauros não haviam.
Um tigre dente de sábio de 10 mil anos é muito recente quando comparado aos dinossauros,
isso
que você quer dizer, né?
É isso.
Perfeito.
Mas a gente ainda tem que observar aí, mais assertivamente, essa data. A gente só vai poder falar em milhares de anos, mais assertivamente, depois da datação.
Vocês estão agora nessa fase aí, né? Tem várias fases essa pesquisa, agora a fase da datação. Existem algumas equipes ainda na caverna procurando novos fósseis ou vocês estão só concentrados na pesquisa, no estudo dos fósseis que já foram encontrados?
Então, a gente fez uma visitação na caverna.
Perfeito.
Na companhia do gerente do Departamento de História Natural. A caverna, não sei se ela está sob responsabilidade da prefeitura, eu acho que sim, nesse momento, até pelo turismo, né? Eu não sei se tem alguém...
Tem alguma equipe lá ainda procurando novos fósseis?
Eu acredito que não, porque isso é responsabilidade do gerente do Departamento de História Natural, que está em contato com a gente.
Entendi.
Mas a gente entrou, deu uma olhada boa na caverna, recolhemos o que tinha, levamos para a prefeitura. Eu acredito que se ocorrer novos achados, realmente sejam de exploração.
Entendi.
Cavando e tal.
Claro.
Porque não vai ter nada na superfície. A gente encontrou na superfície.
Claro. Eu tenho uma curiosidade, assim, eu tenho muito medo de caverna.
Ah, é?
Eu tenho medo de entrar, a gente vê nos filmes, né? Você entra na caverna e a boca da caverna cai, você fica preso lá dentro. Qual o nível de segurança de uma caverna dessa? Não dá medo entrar? É seguro entrar? Como é que é isso?
Olha, igual eu falei, a gente tinha uma saída da gruta, essa saída foi totalmente fechada,
tá vendo? Errado. Tá vendo o que eu tô falando?
As rochas estão em movimento constantemente.
Com certeza.
Não vou falar que não pode acontecer, você tem que estar com material, com EPI apropriado. A gente entra de capacete, com luva, né, totalmente equipado para não acontecer nada.
Entendi.
Mas existem os bichos que moram lá também, né? Mas assim, a gente faz sempre com muita segurança.
Entendi. Ou seja, a visitação, ela é segura.
Segura, inclusive a gente entrou nessa sala, tinha capacete para todo mundo.
Perfeito.
Quem fosse visitar.
Perfeito. O professor e pesquisador Richard Buchmann conosco aqui no Ciência UFES. Ele é do Laboratório de Paleontologia da UFES. Está dando uma aula aqui para a gente sobre paleontologia, principalmente em função da identificação dos fósseis de animais pré-históricos que foram encontrados na Gruta do Limoeiro, lá em Castelo, no sul do estado. Essa pesquisa está em andamento e ele está aqui com a gente dando alguns detalhes sobre essa descoberta. Professor, além da UFES, a identificação desses fósseis, né, desses animais pré-históricos encontrados lá em Castelo, está contando também com a colaboração da Prefeitura, né, do município de Castelo, com pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal da Bahia e do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu te pergunto, por que a participação de tantos parceiros?
Bom, a participação só agrega conhecimento.
Claro,
né? Sempre é bom. A gente faz parte aqui na UFES desse projeto, BNCT Paleovec. A prefeitura, quando entrou em contato com um dos pesquisadores,
uhum,
que já era um velho conhecido do gerente do departamento, né? Do José, que é o gerente do departamento.
Lá de Castelo.
Isso.
José lá de Castelo entrou em contato com esse amigo dele, que é paleontólogo.
Isso, com esse conhecido dele que já tinha realizado o projeto juntos, que é o Alex Kellner, lá do Museu Nacional.
Certo.
Diretor do Museu Nacional.
Perfeito.
Que está nesse projeto com a gente.
Ah, e esse projeto que você fala é VET? O que é?
É o INCT Paleovet.
Isso, Paleovet, isso aí. Esse é um projeto INCT Paleovet, que envolve várias instituições, isso. É isso?
Não só o Museu Nacional e a Federal da Bahia, várias instituições.
Entendi.
Só que para essa, essa descoberta que a gente fez, o Alexander Kellner entrou em contato com o Mário Dantas da Bahia, que é um especialista nessa megafauna pleistocênica.
Perfeito.
E ele entrou em contato com a gente, porque é para vir aqui no Espírito Santo,
claro,
né? Para estar aqui com a gente. E aí a gente foi lá. Fomos para a gruta, só eu e o Mário Dantas, de paleontólogos, né? Mas todos estamos juntos nessa etapa seguinte da pesquisa.
Ou seja, os parceiros estão juntos nessa pesquisa, mas é uma parceria que já vem de longa data fazendo outros estudos anteriores.
Com certeza.
Ah, entendi. Aí
com certeza.
Já é um pool de pesquisadores. Quando aparece um projeto na pesquisa, todo mundo vai para lá se ajudar.
A gente deu algumas entrevistas em outros meios de comunicação também, muito eu e o Mário, mas para a parte seguinte desse projeto estamos todos juntos.
Perfeito.
O Alexander Kellner, a Thaisa Rodrigues aqui do Laboratório de Paleontologia.
Da
Rodrigo, o Rodrigo Germano também, que é o laboratório daqui, que trabalhou com aqueles fósseis de cachoeiro. E a gente já submeteu um trabalho todos juntos, incluindo a Prefeitura de Castelo, que está dando apoio para a gente.
Legal.
Para o Congresso Brasileiro de Paleontologia. Esse ano.
Perfeito. Ou seja, a paleontologia, ela já tem uma dinâmica de trabalhar em parceria.
Sim.
Já é
muito importante.
Que é importante para todo mundo colaborar, né?
Sim.
Trazer
sim.
O seu conhecimento e todo mundo se ajuda.
Na biologia, na geologia também, a gente tem áreas diferentes. A paleontologia é uma área né? Envolve geologia, envolve biologia.
Ou seja, essa parte aí dos estudos de paleontologia, como você falou, tem muitas áreas,
isso,
né? Muitas
subdivisões. Dentro da paleontologia, né? Tem gente que mexe com micropaleonto,
perfeito,
né? Principalmente petroleiros. Tem gente que mexe com paleobotânica, né, de vegetais. Inclusive, a gente encontrou folhas também lá.
E aí você que é
especialista
em animal,
e a gente não consegue identificar as folhas.
Ah, né? Legal.
Um dos passos, dos próximos passos é chamar um paleobotânico para a gente observar isso. Falei, e aí, que folha que é essa? É do Pleistoceno mesmo? Então,
porque o biólogo...
E datar também.
Legal, o cara que cuida do animal, o biólogo, ele é especialista no animal, mas o animal é encontrado numa rocha. E a rocha não é a sua especialidade, né? Aí a gente já está indo para a geologia, né? Já sai da biologia. E aí precisa da parceria.
E aí vice-versa, né? Porque o José Luiz, como eu falei, o gerente do Departamento de História Natural de Castelo, ele é geólogo. Né? E aí, bom, tinha muita coisa lá que ele falou, ah, isso aqui, ele ia perguntando.
Ele conhece a pedra, mas quando tem um animal dentro da pedra,
isso.
E aí já saiu da área dele.
E
né?
Tinha muita coisa que ele tinha dúvida, pelo menos esse aqui é fóssil, a gente falava, esse não, esse sim. Tinha coisa até que era vivente, né? De osso de bicho vivente, né? Atual.
Perfeito. Perfeito. Professor Richard Buchmann conosco aqui no programa Ciência UFES. Ele é pesquisador do Laboratório de Paleontologia da UFES. Está participando aí de uma das mais importantes descobertas pré-históricas aqui do estado, a identificação dos fósseis de animais pré-históricos que foram encontrados na Gruta do Limoeiro, lá em Castelo, no sul do estado. Foram 6 animais encontrados aí, entre eles um tigre dente de sabre. Professor, um ouvinte aqui do programa Ciência UFES pergunta: como estudar o que aconteceu há 10, 20 mil anos atrás, 2 milhões de anos atrás, como que estudar esses fósseis, né, esse tipo de estudo, a paleontologia, como que isso pode impactar a vida da gente hoje?
Totalmente. Sempre tem aquela história, né, estudar o passado para compreender o futuro. É mais ou menos isso.
Entendi.
Nesse caso, a gente, cientificamente, como eu falei, a gente está datando para tentar estabelecer, para ver, né, se a gente consegue estabelecer uma teia trófica, uma cadeia alimentar, entender como é que era as relações dessa espécie entre elas. É, isso pode ajudar atualmente na conservação, né, para entender um pouco melhor como é que é a biologia dos animais. E a gente está querendo obter também dados sobre o clima. Não precisa nem falar qual a importância de obter dados sobre o clima.
Claro.
Né? Que a gente estava saindo de uma glaciação, o planeta só esquentando, desde lá até aqui, e a gente continua, né?
Esquentando
o planeta, só que agora de um jeito muito mais acelerado.
É, eu estava vendo ontem a final da Copa América. Pô, dizem que bateu 55 graus nos Estados Unidos no verão americano.
Então o problema é esse, o planeta já vem esquentando desde aquela época até aqui. O problema é a aceleração que isso está. Né? Porque agora
precisa
a gente
saber a velocidade que esquentava lá atrás, para a gente comparar com a velocidade de hoje para ver.
A gente está vendo impactos que a gente veria, sei lá, em 50, 60 anos, de um ano para o outro, já, agora.
Que loucura, né? E tem gente que não acredita, né?
E tem gente que não acredita. Mas daí É difícil, né, pensar que tem gente que não acredita, porque a gente tem meios de divulgação para isso, a gente tem imagem, né?
Não, e a gente tem um termômetro do carro, do celular, que está marcando 55 graus.
É,
o repórter está fazendo foto do termômetro mostrando.
É difícil, né? Pensar que tem gente que não acredita. Além disso, eu falei na ciência científica,
claro.
Municipalmente, ali, falando de Castelo, é um impacto também tremendo para o turismo local. Como a gruta já era acessada por turistas, né? Você adicionar isso às conversas paleontológicas também chama a gente. Isso é um projeto da prefeitura que está para ser levado para frente também, né?
Ou seja, de fortalecer o turismo científico ali na região com essa gruta.
Eles já têm uma ideia de abrir um centro, de reforçar esse centro ali que eles têm na gruta.
Vocês têm ideia também de fazer um museu de história natural lá, né?
Partiu deles essa ideia. A gente só... Eles já chamaram a gente quando viram que poderia ser fósseis, deram essa ideia, a gente achou super legal. Que também não é nossa intenção tirar as coisas de lá. Entendi. A população tem que estar próxima, tem que ter conhecimento.
Próximo para a descoberta, né?
Para preservar. Claro. A bruta está lá.
Claro. Então, pode ter mais coisa lá.
Isso. A preservação tem que acontecer. Tem que ser cuidado as coisas lá. Então os fósseis estão lá, eles não vão sair de lá. É, a gente só aconselhou, né? Pra, quando a gente fazer essa exposição, expor algumas réplicas, né? Deixar os fósseis aí mais guardados, para ter um nível de cuidado um pouco maior com o que é original, vamos dizer assim.
O município está apoiando integralmente a pesquisa?
Está apoiando. Só que esses fósseis, eles são um patrimônio da União, né? E aí a gente está pensando em tombar isso aqui na universidade, que a gente já tem uma coleção paleontológica aqui.
Certo.
Então a gente tomba e cede esse material como empréstimo.
Para ficar lá.
Isso garante que o material tem esse controle, que é igual você falou na chamada da pergunta. Nada garante para a gente que nos próximos governos eles vão apoiar também essa ideia, apoiar esse centro. Uhum. Eles podem mandar fechar. E esses fósseis vão para onde? Né? Vão para o primeiro lugar que eles conseguem. Ah, vamos botar isso aqui para lá.
Ou seja, nisso, pode até falar do lixo, né?
Muita coisa é perdida. Não é necessariamente por jogar em fora, mas por. Você mandou para onde? Você mandou para onde? Chega no lugar, no destino final, só não está aqui.
Por falta de cuidado.
Né? E aí, isso garantiria, né, esse o tombamento desses fósseis, que garantiria que se fechassem lá, esses fósseis têm onde ficar.
Perfeito. Né?
Eles viriam
agora,
ser depositados.
Por que isso é, por que que isso é da União e o que que é um processo de tombamento?
Então, a gente tem uma legislação daqui do Brasil,
perfeito,
diferentemente de outros locais, que os fósseis, né, tudo que vem da Terra, pertence à União. Pertence à União.
Certo.
Então, não poderiam estar em coleções privadas, não poderia ser recolhido por ninguém, teoricamente, muito menos.
Ou seja, se alguém achar um fóssil, entrou, estou visitando a casa, achei um osso, não é meu. Não posso pegar, botar no bolso e levar.
Não, não deveria, apesar de a gente saber o que acontece, né? Ou seja, interessante, né? Quando você me perguntou sobre, tinha mais coisa aqui, ainda tem coleta aqui, a gente tem ciência que isso já poderia ter ocorrido, né? Alguém ter achado alguma coisa interessante lá e levar para casa.
Certo.
A gente garante que agora que a gente passou lá, não tem nada na superfície. Teria que ter um controle, saber onde está cavando, para procurar alguma coisa.
Entendi. Né?
Mas a gente tem consciência que isso já pode ter acontecido com civis normalmente. E tem registros de alguns pesquisadores amadores que foram lá, que registraram, que levaram isso não só de fósseis, mas alguns ossos humanos, e ninguém sabe onde está.
Ou seja, se essa pessoa, se for uma descoberta muito, muito interessante, aquele osso, for um osso, um animal raro, o cara anunciar na OLX que quiser vender, é crime.
Isso.
Não é dele.
Não, inclusive, isso é o tráfico de fósseis também.
Exatamente.
Né? Que é muito mais famoso, por exemplo, aqui no Nordeste do Brasil, não sei se você ouviu falar, no Araripe.
Claro.
Que tem muito, tem até um controle, uma colaboração ali da Polícia Federal para ter consciência do que é um fóssil, né? Eles fazem esse treinamento lá para facilitar essa apreensão e ser encaminhado lá para a universidade.
E o tombamento é uma espécie de transferência de propriedade do fóssil, que originalmente é da União, aí ela deixa sob a guarda da UFES. O tombamento seria mais ou menos isso.
O tombamento é mais uma identificação, porque igual eu falei, nem todos os fósseis ali são pedaços, vai, de ossos, de plantas, às vezes de uma pegada de algum bicho, né,
claro,
que fossilizou. Então a gente precisa de um controle, de uma identificação.
Perfeito.
O tombamento é isso. Geralmente pega um prefixo ali da instituição, uma sigla da instituição, e um número, né, um número de tom.
E a união permite que esse fóssil fique sob a guarda da UFES.
No caso de uma instituição.
Claro.
Né, pode ser da UFES, Museu Nacional, que é da UFRJ.
Eu estou falando da nossa coleção, se for bem, a gente tem uma coleção do nosso laboratório.
Aqui, no Espírito Santo, eu tenho conhecimento da nossa coleção, que não está envolvido com uma exposição diretamente.
Entendi.
Então, tudo que está lá, é lógico, está sob a responsabilidade da professora Thaisa. É um laboratório público ali, mas não é aberto para visitação. Né? Teria que o pesquisador entrar em contato com a gente para analisar isso e, obviamente, a gente ia ceder o espaço e os fósseis para ele fazer essa pesquisa, né? Tudo que ele quiser analisar. Aqui no Espírito Santo eu sei que tem outro museu no sul do estado, Jerônimo Monteiro, que também está associado à UFES de lá.
Isso, né, da UFES, né? Museu de História Natural.
Isso, do sul do estado, o MUSES. Não tenho conhecimento, mas com certeza deve ter uma coleção também de lá. E lá tem peças para ser expostas, né? Não sei, quando eu falo coleção...
Eu já estive lá, muito
pode bonito. Pode ser uma coleção de geologia, uma coleção de zoologia, de botânica, não necessariamente de fósseis.
Claro.
Então, que até o coordenador, até um velho amigo nosso.
O nosso laboratório de paleontologia fica onde aqui na UFES?
Fica ali nos prédios da biologia.
Aqui, fica aqui em Goiabeiras?
No campo de Goiabeiras. No campo de Goiabeiras.
Essa coleção tá aqui em Goiabeiras.
Está lá.
Mas não é aberta à visitação. Não. Existe algum planejamento, algum projeto de se fazer um museu aberto à visitação com essa coleção?
Atualmente não. Aqui não.
Entendi. Ela serve para estudo de estudantes e professores.
Isso, igual.
Interno.
Esses fósseis que foram recuperados em Cachoeiro na década de 70, que parte deles vieram para cá,
certo.
Não tinha tido uma publicação formal. Há pouco tempo atrás, igual eu falei, o Rodrigo Germano liderou esse trabalho e a gente pôde identificar, tentar inferir como que esses fósseis foram preservados, né, que eu citei, talvez aquela enxurrada, né, tentar inferir também se houve alguma interação, tem algumas marcas nos ossos que podem ter sido feitas por carnívoros. Então isso foi feito depois de 40 anos que esses fósseis foram...
Que as peças estavam aqui.
Isso, então, essa que é a importância dos fósseis estar preservados em alguma instituição, né, pública. A liberdade, né, que os pesquisadores têm para acessar, né, porque essas coleções têm que ser públicas. Né, para esses fósseis em Castelo, como eu te falei, a gente está lá, acho que é importante a população ter essa proximidade, né, com o material que foi encontrado lá, até pelo conhecimento, pela preservação da gruta, para entender um pouco da história ali do local.
Mas eles precisam estar bem protegidos.
Mas eles precisam estar bem protegidos. Por quê? Porque... Se algum pesquisador quiser fazer algum trabalho, a gente vai gerar dados sobre isso, dados isotópicos, como eu falei, de clima, de
datação.
De datação. Mas se algum pesquisador quiser fazer algum estudo sobre a biomecânica da preguiça gigante de lá, os fósseis estão lá para estudo. Se alguém quiser falar sobre alguma patologia do osso, alguém identificar, porque eu quero ver, estou estudando patologias de preguiça gigante. Eu posso dar uma olhada nesse castelo? Pode, vai estar lá para receber.
E falando da convivência com o homem, a gente vê que esse tigre-dente-de-sabre, né, o tigre-dente-de-sabre, não estou falando desse específico, mas ele viveu ali em torno de 10 mil anos atrás. O homem já estava vivendo também nessa época, né? Era uma coexistência.
Então, aí a gente entra numa esfera até arqueológica,
certo.
Que aí eu não...
Que é outra área, né?
Mas a gente tem registros com certeza do homem aqui para 11 mil anos.
Aqui no... Você fala no Espírito Santo?
Aqui no Brasil.
No Brasil, né?
Só que existem outras hipóteses, que esticam um pouco essa datação, né? Principalmente atribuída à ferramenta, né? Porque se há uma ferramenta feita pelo homem, aqui...
Claro.
Ou uma fogueira, né? Existe carvão, fogueiras, é porque já teve homem aqui.
Certo.
Então tem até uma paleontóloga que defende que essa datação de 11 mil seja jogada um pouco mais tarde. Né?
Ou seja, que mais para trás.
Isso, mais para trás.
Para mais de 11 mil.
Para bem, ela defende até bem mais de 11 mil.
Quem é?
Me fugiu o nome dela. Uhum. Mas é... Ela não é daqui, eu acho. Mas é... Ela joga aí para 50, 60 mil. Mas isso aí eu não tenho tanto conhecimento.
No Brasil, você fala, a presença do homem no Brasil.
Isso, presença aqui. Porque a espécie, uhum, né, o homem como espécie, é bem mais velho que isso.
Certo.
Só que não apareceu aqui, nas Américas, né?
Claro.
É, a gente pensa aí que chegaram aqui, seja via, né, o nível do mar um pouco mais baixo, que é estreito entre América do Norte e Rússia.
Perfeito. Os primeiros hominídeos surgem ali na África, né?
Isso.
Na África Central, e depois vai se espalhando para o resto do planeta.
É, e não só, eu tô falando só de hominídeo, não, tô falando mais restritamente à nossa espécie.
Perfeito.
Os homens. A gente fala de hominídeo, uhum, a gente está falando mais da família, está englobando...
Mais antigo,
é, né? Outros tipos de homo erectus, homo habilis, homo neandertalis, australopithecus e tudo. Mas é... Que também tiveram origem na África.
Perfeito.
Mas é... Os hominídeos, né? Não estou falando, uhum, de todos os homo neandertalenses, por exemplo, é europeu.
Uhum. É muito provável que o homem já estivesse por aqui vivendo na época do tigre.
É provável, foi descoberto. É provável, uhum, muito provável. Mas igual eu falei, o que a hipótese que a gente levanta, que poderia ter levado esses fósseis lá para dentro, já seriam indígenas vendo, ah, isso aqui é um osso.
Ah, entendi.
Não que eles estivessem convivendo com isso aí.
Naquela época.
Mas também não é a nossa hipótese mais aceita, né?
Uhum.
Seria mais aceita, a gente pensa, se ninguém coloca lá, seria levado pela água.
Pela água. Estamos aqui com Richard Buchmann, professor e pesquisador do Laboratório de Paleontologia da UFSC, está participando de uma das mais importantes descobertas pré-históricas do Espírito Santo, a identificação dos fósseis de animais pré-históricos encontrados na Gruta do Limoeiro, em Castelo, no sul do estado. Encontraram até um tigre dente de sabre. Professor, você está aqui no programa Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Olha, é de extrema importância. É de extrema importância esse elo, né? Essa ligação entre a ciência e a população. Eu já comentei aqui, no turismo, né? E no próprio conhecimento para a conservação, né? Que geralmente, quando a gente faz o trabalho, né? Hoje está crescendo muito mais isso com mídias como Instagram, TikTok, né? Os próprios cientistas como falarem um pouco mais. Eu mesmo não tenho muita familiaridade com o TikTok, com o Instagram, mas alguns colegas sim, né?
Certo.
E alguns colegas ainda tendem para isso, para gostar muito.
Legal,
de
porque isso populariza a ciência, né?
Sim,
populariza a descoberta,
é muito importante,
né?
Muito importante. Às vezes tem coisas que para a gente parece básico, sabe? Um conteúdo normal de paleontologia que se dá em universidade, às vezes não é de conhecimento de muita gente. Pra gente pode ser um vídeo normal do TikTok, uma informação que não é nada de novo, mas para alguém é muito novo.
Verdade, para a população em geral é
isso,
muito novo.
Isso, então.
E a população só protege o que ela conhece.
Exatamente. Né? E o conhecimento tem esse poder, né? De você dar importância para isso. Igual eu falei.
E eu imagino a cidade de Castelo. A importância dessas descobertas, sob todo ponto de vista, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista de se conhecer a cidade, da proteção dos sítios arqueológicos da cidade, paleontológicos da cidade.
Com certeza. E porque quando a gente fala do bioma, né, que a gente estava inserido ali, essa região intertropical brasileira. Naquela época, a gente achou fósseis de preguiça gigante, de mastodontes e toxodontes em... cachoeira, né? A gente não tinha achado tigre, mas pensando assim, ah, esses bichos são grandes, esses bichos poderiam ter algum predador, se tivesse algum predador teria que ser um bicho grande, pode ser que seja o tigre, a gente sabe. Em Minas Gerais tinha tigre, a gente já tinha registro, E na Bahia tinha tigre, sabe? A gente já tinha registro.
Ou seja, no entorno, então, tigre está vivendo no entorno.
É, e as, as prováveis presas do tigre, a gente já tinha conhecimento aqui. Então, dá para dizer que é uma total surpresa? A gente já imaginava, né?
Mas só, agora foi comprovado.
Só a geologia daqui que não permite tanto essa preservação. Mas agora, como você falou, foi comprovado. Então, eles têm importância. E além disso, estava ali do lado alguns outros fósseis. O próprio fóssil de preguiça que a gente achou em Castelo estava ali do lado. Mas muita gente não tinha conhecimento disso. E como que tem? Por causa desses interesses. Por causa desses meios de divulgação. Né? A gente deu entrevista até em televisão agora. E chegou muita coisa para mim. Né? Quando eu nunca tinha ido em Castelo. Né? E aí quando eu fui lá, postei um storyzinho, né, só da gruta e dei a entrevista, né, para alguns meios de comunicação, vários amigos meus, conhecidos de Castelo, falaram, caraca, ali na gruta. Tipo,
que bacana, você tava ali do lado e o seu amigo não sabia.
Alguns falaram, eu achava que tinha, outros que nem imaginava, que só sabia de realmente dos indígenas.
Ou seja, a importância da divulgação científica.
De gente que nasceu ali e não sabia. E eu, obviamente, que se a gente fizesse trabalho, apresentasse no Congresso Brasileiro de Paleontologia, publicasse artigo, só os cientistas iam ter acesso a isso. A população ia continuar sem saber, sabe? E, igual eu falei, a importância da população saber é igualmente maior, ou igualmente grande, do que os cientistas, porque a caverna está lá. Sabe, o que tem que ser preservado está lá.
Na mão da população.
Não está
na mão do cientista.
Exatamente.
É ele que tem que preservar, tem que proteger. E para preservar e proteger, tem que conhecer.
Inclusive, eu acho que a caverna hoje, ela, quem faz esse controle da caverna, é uma associação de moradores. Entendeu? Então, esse conhecimento, essa divulgação para conhecimento da população é de extrema importância. De extrema importância. Além dos registros, né? Daqui para frente, com o trabalho, com esses possíveis resultados climáticos e de interação entre os organismos também, né? Contribui aí não só localmente, mas para o nosso conhecimento.
Perfeito. Pesquisador Richard Buchmann conosco aqui no programa Ciência UFES, ele que é do Laboratório de Paleontologia da UFES, falando sobre uma das mais importantes descobertas pré-históricas do Espírito Santo, fósseis de animais pré-históricos encontrados lá em Castelo, no sul do estado. Professor, conversa muito boa, adorei nosso bate-papo, conhecia muito pouco sobre paleontologia, acho que não só eu, mas muitos nossos ouvintes. Mas nossa conversa está chegando ao final, o microfone aberto para suas considerações finais.
Bom, queria agradecer novamente o convite. Igual eu falei agora na última pergunta, é muito importante para a gente essa divulgação do que a gente faz para ter essa valorização, né, do cidadão, e para preservar, né, para ter esse controle, para falar um pouco que o fóssil tem que ser público, tem que estar em um espaço público para estudo, não pode ser algo privado, né, para preservar a localidade. Então, queria agradecer novamente esse convite, né, esse espaço que a gente está tendo para falar sobre isso. E o quão importante isso tá chegando, né, para a população. Muito obrigado.
Com certeza, pode contar sempre com a Rádio Universitária e com o programa Ciência UFES. Nós que agradecemos e muito sucesso aí na continuidade dessa pesquisa.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber. Todos queremos saber.
Você também pode ganhar um vale-livros da Livraria da UFES, tá certo? Basta mandar um WhatsApp pro telefone 999357337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. Manda um zap pra gente, 999357337, e você concorre ao vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
Universitária.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. E falando em TV UFES, você confere agora uma reportagem feita pela TV UFES sobre o curso de odontologia lá do campus de Maruípe, aqui em Vitória, né? E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona. Confere aí.
A graduação em odontologia da UFES conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre anatomia, saúde bucal, próteses e cirurgias, patologia, clínica infantil e de adulto. O profissional formado está habilitado a tratar problemas bucais, cuidando de doenças que atingem a gengiva, dentes e ossos, além de atuar de forma preventiva. Também é capaz de identificar doenças sistêmicas que podem se manifestar na região. O dentista pode atuar em clínicas e consultórios ou ainda se tornar um pesquisador. As aulas acontecem em período integral no campus de Maruípe. E o curso tem duração de 10 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site odontologia.ufes.br.
Você está na 104.7, Universitária FM.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E de acordo com uma recente pesquisa financiada pelo Google, 4 em cada 10 brasileiros recebem fake news diariamente. Triste, né? Tal número pode ser ainda maior, considerando que identificar a desinformação nem sempre é uma tarefa simples e rápida, né? O que acaba afetando as pessoas de formas diversas. Assim, as fake news estão influenciando os rumos do Brasil, infelizmente. Não por acaso, o país passou a discutir soluções para essa tragédia, o que pode até envolver uma legislação específica. E o governo federal está com uma campanha muito bacana de combate à desinformação e às fake news. Confere aí.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato em sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal.
Você está na 104.7, Universitária FM.
E estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 163, ano 6. Programa Ciência UFES, 163, ano 6. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai pra internet universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
Para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Universitária.
Como?
Universitária. Ah.